Hoje trabalharemos um filósofo chamado Jacques Rancière. Jacques Rancière, filósofo nascido na década de 40 e um filósofo que tem uma contribuição inestimável para os dias de hoje. Eu convido vocês a lerem a entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo há pouco tempo, muito bonita, muito elucidativa sobre vários aspectos do que ocorre hoje na Europa e no mundo. O Jacques Rancière fez uma conferência que se tornou muito conhecida. Essa conferência aconteceu em Atenas, na universidade, há 6, 7 anos e pouco, que é o trabalho que hoje nós vamos conferir, que foi intitulado Ainda se pode falar de democracia? Olhe, um tema como esse pode causar a alguns um desinteresse diante de tanto estudo, tantos textos, tantas polêmicas nas últimas décadas. Mas o Jacques Rancière traz vários elementos instigantes que não apenas renovam a discussão, mas faz com que nós olhemos certas questões já vencidas como se fosse uma novidade, não que sejam, mas como se fosse uma novidade. Vamos diretamente ao texto do autor, vamos trabalhar o que ele coloca e os senhores mesmos poderão então avaliar. O nome de democracia, escreveu Jacques Rancière, ainda convém aos regimes sobre os quais vivemos? É uma pergunta. O nome democracia ainda convém aos regimes sobre os quais vivemos? Ainda convém ao tipo de relações entre povo e governantes que hoje caracteriza entre regimes? A questão formulada desta forma já implica um certo diagnóstico do estado da política nos nossos países, uma distância em relação ao que o nome de democracia promete. Pelo que surge uma outra questão: se assim é, ainda se pode acreditar nesta promessa? Será que um nome de democracia convém a forma de poder coletivo e ao tipo de aspiração coletiva que se pode opor à realidade atual? Do meu ponto de vista, escreveu Jacques Rancière, a situação atual exige simultaneamente que se reivindique o nome de democracia, mas também que se repense inteiramente o significado desta palavra, se quisermos revestir a ideia democrática de toda a sua força. Para analisar a situação atual, vou basear-me numa formulação clássica da questão. Há 40 anos, a questão da democracia formulava-se a partir de duas oposições. A primeira era a oposição democracia-totalitarismo, que percorria os países ocidentais. Dava-se o nome de democracia a um sistema de governo fundado na representação parlamentar, nas eleições livres, nas liberdades públicas de associação e de expressão e na proteção dos indivíduos contra o arbítrio estatal. Bom, isso aí é como aqui no Brasil, por exemplo, não é se intitulava o que se denominava democracia, um conceito bem próximo aí das nossas bases, como eram aqui estudados nas nossas escolas. Mas a democracia assim concebida opunha-se a ela o totalitarismo, ou seja, controle total por parte da máquina estatal, graças à existência de um partido único, tanto na esfera pública quanto na privada. A oposição assim estabelecida fazia da democracia não apenas uma forma de governo entre outras, mas um modo de vida global, caracterizado pelo acordo entre um funcionamento das instituições, um modo de vida social e um conjunto de valores partilhados. Rancière não ignora e ilustra, inclusive, o quanto esse modo de colocar essas questões desta maneira que eu acabo de ler para vocês foi panfletária, o quanto ela foi enganosa, o quanto ela mascarou uma série de elementos. Por favor, não se trata aqui de uma crítica à sociedade capitalista em prol da sociedade comunista ou vice-versa. Nós somos filósofos e neste curso estudamos autores de direita, de esquerda, de centro, não é? Autores que seguem outras denominações, somos filósofos, conversamos essas coisas. Para Rancière, essa maneira como eu acabei de ler e que foi uma maneira muito utilizada aqui no nosso país e em muitos outros lugares, já traz em si o panfleto da sua ordem. Então você, assim colocado, uma grande maioria de pessoas dirá que é capitalista, porque é democrata e não quer saber de nada que seja totalitário, etc. E ele diz que, olha, totalitarismo existe dos dois lados, esquerda e direita, e democracia também existem democracias de esquerda e de direita. Então fica pobre uma definição como essa, e ilusória. Bom, ele fala que, claro, a partir daí o que vai se designar são as democracias, dadas tantas variáveis que vão surgir. Então, mais adiante, o Rancière promove o seguinte, ele vai aprofundar muito esse texto, bastante. Aqui estamos apenas na parte inicial do texto, e ele diz: foi essa conjunção entre democracia e liberdade econômica e individual que se tornou suspeita para a crítica mais importante então dirigida à ideia democrática. Dois pontos. A crítica de inspiração marxista. Esta mostrava que o cerne desta pretensa harmonia entre as liberdades públicas e a livre escolha dos indivíduos era o mercado livre, isto é, a dominação de uma classe capitalista. Entrava, assim, em um jogo uma nova oposição. Denunciava-se a democracia formal como a aparência que cobria a realidade da dominação. Bem, vocês viram vários autores de direita nesse curso. O que um autor de direita, logo de início, já poderia colocar sobre o crivo da interrogação, ainda que um pouco cedo, uma vez que ele está iniciando a argumentação dele? Que essa mesma crítica pode ser revertida, não é? E essa mesma crítica os próprios democratas capitalistas também faziam. Então, em todo o texto é muito importante que considerem esses prismas. Muito do que ele vai colocar como uma crítica marxista ao capitalismo, o próprio capitalismo se fazia. Não é? Qual seria a diferença aqui? A diferença não é que não está, uma delas, é que não está apenas na crítica o valor destas questões. A crítica é um passo. A proposta que viria a partir da crítica é que é interessante, porque aí há caminhos muito diferentes. O que merece a nossa atenção? Bom, aqui ele fala que é com a queda lá do muro da União Soviética. Ele diz que quando aquilo se espatifa, então se pensava, bom, agora vai surgir democracia para todo lado, etc. E ele diz, o que merece a nossa atenção é a forma como se desfez a União Soviética e a nova configuração da questão a qual esta decomposição deu lugar. Antes de mais nada, o fim da partilha do mundo em dois blocos foi celebrado com o triunfo puro e simples da democracia à escala mundial. viu-se aí o fim de qualquer oposição entre uma democracia formal, uma democracia real, a prova de que a única democracia real era dos estados governados pelo sistema representativo e pela lei do mercado capitalista. De acordo com a opinião dominante, a democracia apareceria então como um modo de sociedade que representava um certo fim da evolução histórica, um fim de todos os países eram solicitados, que todos os países eram solicitados a atingir, ainda que com ritmos diferentes. De quem ele está falando? Observem quem vem aqui. Esta era a visão que resumiu o livro de Francis Fukuyama, publicado em 92, O Fim da História e o Último Homem. Para o Rancière, aquele livro não se sustentava nas próprias bases e foi muito rapidamente tirado, foi destituído das verdades que ele, em princípio, propunha. Quais são as razões que ele dá, então, para o livro do Fukuyama não ter podido se firmar naquilo que ele propunha do fim da história? Ele diz, primeiro, a decomposição do bloco soviético não originou uma evolução uniforme rumo a formas democráticas. Assistiu antes ao aparecimento de novas formas de ditadura. E aí ele fala que essas ditaduras eram declaradas, eram latentes, mas estavam lá. Não uma democracia. Em seguida, ao enviar as suas tropas para impor a democracia no Oriente, no Médio Oriente, o governo americano tornou credível a visão que a transforma num simples conjunto de formas institucionais ao serviço de interesses oligárquicos. Mas, acima de tudo, a noção de democracia foi cada vez mais posta em causa no seio dos próprios estados que reclamam a democracia e que se autodesignam democracia. Cada vez mais, a conjunção ideal entre o poder coletivo do povo, a liberdade do mercado e a livre escolha dos indivíduos foi desfeita. E isso de dois grandes modos. Por um lado, pela restrição que a liberdade de mercado impõe ao poder coletivo do povo. Por outro, pelo poder crescente no próprio seio dos países ditos democráticos, dos discursos que denunciam a democracia como um estado de sociedade perigoso para o bom governo. Como Rancière coloca essas questões, se estivéssemos aqui com alguns filósofos de direita, capitalistas, com orientações keynesianas, eles poderiam argumentar, ok, isso existe, mas isso não existe como um defeito, como é colocado aqui, mas como uma qualidade da caminhada também. O fato de existir esse tipo de coisa não desfaz o preceito democrático, apenas mostra que em alguns níveis deles, para que a democracia possa se estipular, se estabelecer, eles pedem e passam, por vezes, por problemas como estes. Não é uma crítica, é como você criticar um jovem adulto por ele ter uma adolescência, que é um estado de passagem natural entre coisas. E é muito difícil uma conversação aqui entre filósofos de direita e de esquerda sobre esses assuntos. Entram facilmente em um emaranhado que não termina mais. Como a filosofia clínica pode participar de um tal embate? Quando vemos a historicidade de um povo, de uma nação, de um país, de uma cultura, de uma época, caminho de algo, é possível separarmos as coisas de tal forma que em determinados momentos vamos dizer para alguém como Rancière, olha, nesse aspecto específico não será assim, ou nesse momento específico é assim. É provável que em algumas questões até consigamos fazer esses processos separatórios, mas em muitos o emaranhado é de tal ordem que vai admitir a crítica que ele faz e a crítica que filósofos de direita também vão contrapor. Um exemplo disso é você colocar que um jovem adolescente, vejam, ele tem tantas espinhas, isso mostra a dificuldade, o problema, olha como ele fica feio, olha como a voz dele fica turva, fanha, olha como esse jovem, e o outro diz, não, mas o que você está falando? Isso é só uma consequência de um processo hormonal natural, ele está a caminho da fase adulta, ele está trocando desde da pele, dos pelos, de todo o aparato dele cardiovascular passa nesse momento por uma grande transformação e quase todos os sistemas dele estão sendo trocados. Então, como fugir disso? O que vai nos levar facilmente a um relativismo, o que vai nos levar facilmente a uma concepção muito frágil, no qual ficará eu acho isso, você acha aquilo, e ficaremos em cada um achando suas coisas. Até pode, há muitos lugares na vida no qual o que está em andamento pede apenas uma questão de o que você acha, o que você pensa de tal coisa, doxa. Mas e quando não for assim? Quando medidas graves e sérias e urgentes serão tomadas com base em tais posicionamentos? Talvez uma parte da resposta surja agora com a medida que vamos caminhando e aprofundando o texto. Mas não apostem muito nisso. Talvez exija estudos complementares também. No século XIX, Marx denunciava os artesãos, os pequenos burgueses, ideólogos, que opunham os seus ideais passadistas à revolução capitalista que abria caminho ao socialismo por vir. Hoje, a tese da necessidade histórica que conduz ao triunfo global do socialismo foi reciclada numa tese da necessidade histórica que conduz ao triunfo planetário do mercado livre. Por conseguinte, qualquer movimento popular contra a extensão da lei do mercado a todas as esferas da vida é considerado como uma expressão de camadas populares retrógradas, de camadas, né? Simultaneamente, uma palavra que pertence ao arsenal leninista também foi reciclada, o populismo. Esta serve para amalgamar todas as formas de contestação do poder oligárquico, assimilando-as à propaganda de certos grupos nacionalistas xenófobos. Vou parar aqui o gravador para ouvir as impressões, reflexões dos senhores sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então, após as valiosas participações dos colegas, infelizmente alguns não conseguimos ouvir, o Rancière diz, a ideia de democracia vai então ser cindida em duas. Por um lado, o poder do povo é reconduzido ao monopólio de uma oligarquia governamental, cuja ciência especializada deve ser validada pelo consentimento popular unicamente pela sua forma. Por outro lado, esse mesmo poder é assimilado à força perigosa de uma multidão submetida e emoções irracionais. É assim que se vê quebrada a suposta harmonia entre mercado livre e poder do povo. O mesmo se pode dizer em relação ao idílio que era suposto conciliar o poder coletivo com a livre escolha dos indivíduos. Assim que o fantasma do totalitarismo se apagou, vimos reflorescer nas democracias uma crítica da democracia que a identificava com o reino de um individualismo de massa, indiferente ao bem público. A denunciação marxista da democracia formal e da cidadania ideal como aparências que escondem o reino dos interesses privados egoístas, a denúncia dos logros da sociedade de consumo e a crítica situacionista da sociedade do espetáculo. Há 40 anos, faz 40 anos que todos esses temas faziam parte de uma denúncia do sistema capitalista e da forma como este compensava com satisfações ilusórias aqueles que ele submetia a uma lei da exploração. Ora, embora estes temas sejam todos hoje massivamente reutilizados, a denúncia mudou completamente de sentido. Ontem, ela estava associada a uma cultura contestatária que pensava ajudar a luta dos oprimidos, desvelando os mecanismos da opressão. Mas hoje, ela faz parte da cultura dominante que transformou simplesmente os vícios do sistema em vícios dos indivíduos submetidos à sua dominação. Bom, para Rancière, o que, que aconteceu? Aquelas críticas que nós ouvimos e que durante as últimas 4, 5 décadas se tornaram quase mantras das críticas para o capitalismo, vou repetir algumas delas. Os interesses privados, a denúncia dos logros da sociedade de consumo, tá? Logro da sociedade de consumo. Lembram dessas críticas? Tanto de esquerda quanto de direita? Situacionismo da sociedade do espetáculo, as mídias, essa exposição, o não ser, mas o parecer, né? O consumir, para significando ter, não é? os interesses privados, egoísticos, acima de qualquer coisa. A pessoa precisa, que dizendo que se ela estiver bem, se ela tiver as coisas, ela não está muito importada com os outros. Todas essas críticas que eram sociais, o Rancière disse, olha, pois quem dirige hoje essa sociedade democrática apenas girou um botão, essa é uma metáfora livre que eu estou usando, uma poética, a licença, e essa crítica agora cai sobre o indivíduo, é sobre nós, indivíduos, cada um de nós, não é mais uma crítica social. Mas, se fosse apenas isso, não é? O que decorre daí? Vamos ver como ele vai argumentar o que decorre daí. Ele diz, nos discursos intelectuais dominantes, são agora os indivíduos consumidores que são considerados responsáveis pela dominação do mercado capitalista. Ou seja, esses problemas todos que vivemos não são mais agora... Não é uma questão simples do governo, do poder do Estado, é por cada um de nós que adotou isso, né? A crítica recai sobre nós. O que, que nós vamos fazer, cada um de nós? Esta vê-se assim esvaziada de qualquer conteúdo político e aparece, esta ele quer dizer a democracia, aparece esvaziada de qualquer conteúdo político e aparece, ao contrário, como um estado da sociedade que arruína o bem comum político. Os indivíduos democráticos, dizem-nos, querem a igualdade. Faça encontro, é uma maneira de podermos acompanhar isso e não nos perdermos nas teorizações. Um dos modos é você encarnar o personagem que ele está dizendo. Então ele está dizendo que cada um de nós, não é? Nós queremos a igualdade. Bem, aparentemente o que ele está dizendo corresponde aos nossos preceitos melhores. Queremos igualdade, queremos que as pessoas tenham as mesmas condições e chances. Mas ele diz assim, ó, mas a igualdade que estes indivíduos democráticos querem não é senão a igualdade entre o vendedor e o comprador de uma mercadoria. O que eles querem, portanto, é o triunfo do mercado em todas as relações humanas. Desejo este que os leva a quebrar qualquer entrave ao seu frenesim igualitário e consumista, e, por conseguinte, a destruir todas as formas tradicionais de autoridade que impunham um limite ao poder do mercado. Escola, religião, família. A partir daí, esses pensadores que assim falam desenham a imagem de uma catástrofe democrática que conduz à ruína de todos os laços simbólicos fundadores das sociedades humanas. Bem, ele diz que há uma gama de filósofos que argumentam assim. E ele vai localizar alguns, inclusive, nos movimentos da França em 68, nos movimentos estudantis. Ele fala que uma das consequências disso é que a própria ideia de democracia vê-se assim duplamente posta em causa. De um lado, a crítica do populismo denuncia um povo incapaz de compreender e de ir ao encontro da lei necessária do progresso histórico. Do outro, a democracia é reduzida ao poder dos indivíduos consumidores e apresentada como um perigo mortal que ameaça a comunidade política e a ordem humana em geral. Esta dupla denúncia poderia parecer contraditória. Como é que se pode acusar o povo democrático de resistência retrógrada ao reino do mercado e denunciar ao mesmo tempo os indivíduos democráticos como sendo os precursores do triunfo apocalíptico da lei do mercado? Porém, a contradição apaga-se se considerarmos que esta crítica com dupla face é, antes de mais nada, uma dupla justificação da ordem oligárquica atual. Por um lado, ela justifica o conteúdo de sua ação, o trabalho de extensão da lei do mercado e das relações mercantis, oposto ao caráter retrógrado do povo ignorante. E, por outro lado, ela justifica a forma dessa ação, a encarnação do bem comum numa autoridade capaz de reprimir a suposta anarquia dos desejos do povo consumidor, isto é, os movimentos que visam defender os salários e as condições de vida. Assim se dá a volta à questão e se volta à primeira pergunta inicial, que parece pedir uma resposta clara. Aquilo de que fomos testemunhas nas últimas décadas é efetivamente um movimento de involução da democracia. Os regimes que carregam este nome tornaram-se cada vez mais oligárquicos. Bem, como essa é uma das conclusões iniciais, vamos retornar aqui a... Ele diz então, como uma dessas conclusões dessa primeira parte do trabalho, aquilo de que fomos testemunhas nas últimas décadas é efetivamente um movimento de involução da democracia. Os regimes que carregam este nome tornaram-se cada vez mais oligárquicos, ou seja, governado por poucos. Oligarquia. Há muitas perguntas aqui. Por exemplo, é possível um governo oligárquico, quer dizer, um Estado dirigido por uma oligarquia, por poucos, é possível ainda assim ser uma democracia? Como era em Atenas, o berço da democracia? Aqueles poucos que expressavam uma cidade inteira, como é que era? Lá no berço era assim? A democracia já suportava e anunciava que poderia ser assim? Ou quando falamos de uma democracia, não, ela não pode ter nenhuma oligarquia, ela não pode ter todo mundo governando junto, todo mundo votando, etc. e tal. Será que isso seria mesmo uma democracia? Ou será que isso se traduziria, por vezes, numa bagunça mascarada pelo nome de democracia? Como fazer, de fato, então, essa democracia? se de um jeito ou de outro vamos estar diante de críticas como essa. Ele diz que os regimes que carregam este nome são oligárquicos, deveriam chamar-se oligarquia. E estas oligarquias, escreveu Rancière, levam cada vez mais a cabo duas tarefas conjuntas: a da sua própria reprodução e da instalação mundial de uma lei de mercado que exige governos de especialistas insensíveis aos desejos e à agitação das massas ignorantes. É esta suposta especialização que legitima os governos que tomam o lugar da legitimidade popular, em última instância, contra toda e qualquer ideia de um poder do povo. E, desse modo, esta rarefação ao extremo do poder popular vê-se justificada por denúncias ideológicas, cada vez mais virulentas, do perigo popular e democrático sobre as suas formas, que acabei de analisar. Mas o que é notável nesta justificação é que ela passa sempre por uma reaproximação da crítica marxista da democracia. Estamos assim diante de um duplo paradoxo. Os estados que se autodenominam democracias são antes oligarquias, cujo funcionamento implica a rejeição da realidade do poder do povo, que é suposto fundá-las. A esta rejeição só se pode fazer indo buscar os seus argumentos na crítica marxista, que denunciava o Estado democrático como uma aparência. Eu acho que alguns dos senhores podem estar pensando que, seguindo essa linha de argumentação, de que democracia falamos, afinal? O que resta para ser chamado de democrático? Onde está, de fato, isso que chamamos de democrático? Ele retorna, então, até a Grécia e vai trazer Platão. Ok? Naquela, como ele disse, a aldeia democrática da Atenas do século IV a.C. E escreve Rancière: parece-me que Platão nos dá uma resposta. Dois pontos. As descrições sociológicas da democracia são semelhantes a 25 séculos de distância, porque têm uma mesma função: mostrar que a cidade ou o Estado democrático é uma realidade impossível. Isto porque a democracia destrói qualquer forma de autoridade natural, ou seja, porque a democracia é uma antinatureza. Vocês lembram a crítica socrática de Sócrates contra a democracia ateniense, uma das coisas pelas quais ele foi acusado? Sócrates dizia, e ele era notável, ele poderia se dizer, você está falando contra você mesmo, porque você é um grande orador. E Sócrates disse, a democracia não vai eleger o mais preparado, o mais estudioso, o mais honesto. Ela vai eleger o sujeito que chega lá diante da população e sabe falar muito bem, sabe convencer. Então, se é assim, temos que ver outra maneira de eleição. Que aí não estamos elegendo quem de fato é o melhor para o povo, para a sociedade. Foi uma das acusações. E aqui, Rancière diz, olha, retomando Platão, a democracia vai destruir qualquer autoridade natural. Ela já vai eleger um sujeito que está lá, o grande orador, e não aquele que vai provavelmente guiar as coisas por uma autoridade natural, seja lá o que ele entende por isso. Ele diz que a democracia, nesse sentido, é uma antinatureza. Em resumo, a descrição da sociedade democrática é uma descrição fantasista. Imagino os vários colegas que acompanham o curso de várias cidades do país ouvindo uma parte como essa, que a descrição da sociedade democrática é uma descrição fantasista. Mas esta fantasia encobre uma ideia que deve ser levada a sério, a de que o poder do povo não é de todo uma realidade natural, mas sim uma contradição, uma vez que ele dá ao poder um sujeito que contradiz o próprio conceito de poder. É artificial, é uma máscara, é uma fachada, é uma fachada. Nesse sentido, a própria construção que a democracia faz é o contrário do que ela poderia se propor. Bem, críticos do pensamento de Rancière poderiam dizer: não, isso não desfaz nenhum preceito democrático, ao contrário, todas essas contradições estão dentro da democracia e ainda assim é preferível ela a certas outras coisas, como não permitir que se fale, que se expresse. Ela tem seus problemas, tem suas limitações, seus paradoxos, e ainda assim é melhor do que, por exemplo, o totalitarismo, não é? Do que uma monarquia, do que algo dessa natureza. E essa discussão não termina simplesmente assim, ela terá vários níveis de desdobramento, como na própria obra em seguida o Rancière vai nos colocar. Ele mais adiante diz assim, ó: o princípio democrático não é o princípio de um regime político particular. É o princípio da existência da política em geral, o princípio que vem interromper o exercício natural das formas de poder e de autoridade imanentes à reprodução de uma sociedade. Numa palavra, é o princípio que faz com que exista política e não apenas poder. Esse é o fundamento da contradição das nossas democracias. Hoje, claro está que existe a pressão do capitalismo financeiro que limita estritamente a ação dos nossos governos, a medidas de adaptação das suas nações às exigências do mercado mundial. Mas foram os governos que deram um livre curso a esta pressão e que decidiram de comum acordo fazer dela o princípio de sua ação. O que ele está nos mostrando é que o Estado democrático, a democracia, os regimes democráticos carregam em si, pela maneira como estão feitos na nossa época, um paradoxo. E que ele diz: precisamos rever então esse nome, ou fazer ajustes. Porque se quando falamos em democracia, o que temos em mente, a gente acha que é o que acontece, para Rancière não é nada disso. O que acontece é uma outra coisa. Estamos chamando de democracia, na verdade, um regime no qual existe uma oligarquia, poucos mandando, injustiças imensas acontecendo, não é? Grandes manipulações, e somos, aliás, e ainda somos responsabilizados por isso, porque essa oligarquia jogou o peso de tudo isso sobre nós, aceitamos esse peso e reproduzimos esse discurso. Está tudo muito bem amarradinho. Ele diz, é um imenso paradoxo. Então ele diz: vamos rever isso aí. Vamos rever. Rever de onde? Ele diz: olha, Marx já falava isso, essa crítica. Mas não era só Marx. Se você for a Adam Smith, que já estudamos nesse curso, ele vai fazer críticas consistentes nessa área e oportunidades e orientações de ajustes. Se você pegar alguém como Davi Ricardo também, que foi, aliás, um precursor de todos eles, não é? O grande teórico de todos esses elementos e movimentos, vocês já vão também encontrar essas críticas e ajustes para isso. Algumas vezes pela política, algumas vezes pela economia, algumas vezes pelos elementos existenciais, que são os mais raros em casos assim, não é? Então, prossegue o Rancière nos dizendo assim, ó: o Estado democrático é uma contradição. Mas essa contradição não deve ser tida por uma simples prova de sua mentira. É preciso pensar positivamente a democracia, como exercício desta contradição. Okay? É preciso pensar positivamente a democracia como um exercício desta contradição. A atividade propriamente democrática é uma atividade que deve continuamente contradizer a lógica de privatização do poder de todos, própria de um funcionamento estatal. O princípio fundamental da democracia é a ideia de um poder que não pertence a ninguém e que não pode ser acaparado em nome de nenhuma competência específica. É o que resumiam os dois princípios democráticos originários, o da tiragem à sorte e o da rotação rápida das funções. Estes princípios foram substituídos pelos princípios da representação e da eleição, que são, na sua essência, princípios oligárquicos. Como pensar, então, positivamente esses paradoxos? Vejam que o autor Rancière vai assumir os elementos de democracia de uma esquerda, de democracia de uma direita, e vai enunciar, bom, temos problemas de paradoxos, mas podemos pensar isso de uma outra forma. Qual seria essa forma? Quais seriam esses ajustes? Quais seriam esses elementos? Para que possamos, então, falar. Ele mesmo nos dá pistas sobre isso. Ele coloca numa parte muito avançada do texto dele o que segue. Tudo isso me remete para o ponto de partida. Parti de duas oposições que definiam a formulação clássica dessa questão: a democracia e o totalitarismo, e democracia formal e democracia real. Tentei mostrar como é que a evolução recente dos nossos países ditos democráticos tornou esses pontos de referência indiscerníveis, visto que a ordem oligárquica recicla hoje em seu proveito os argumentos marxistas acerca do movimento da história, do atraso daqueles que nele resistem ou da ilusão daqueles que nele participam, crendo, no entanto, opor-se-lhe. Essa reciclagem é possível porque a contaminação já tinha sido feita no outro sentido. Repensar a democracia hoje equivale a marcar uma dupla distância. Em relação à identificação da democracia com a realidade do funcionamento de um Estado e de uma sociedade, e em relação à crítica marxista, que interpreta a contradição democrática como uma aparência dissipada pelo movimento da história e da ciência das relações sociais. Se ainda se deve falar de democracia, é, quanto a mim, na medida em que esta noção traduz uma capacidade partilhada e um mundo de ação fundado nesta capacidade. E é nessa medida em que essa capacidade partilhada é pensada e posta em prática na sua potência paradoxal, dissensual. A meu ver, essa dupla exigência marca uma distância em relação a outros modos de pensar hoje a radicalidade política. Baseados, então, nos vários comentários, temos inúmeros elementos aqui que se abrem, né, num horizonte bastante amplo. Quando então esse filósofo nos propõe um questionamento sobre se podemos falar ainda de democracia, provavelmente podemos, não é? Pelo que vocês responderam e aprofundaram aqui. Mas aí temos que ver qual é a democracia que estamos falando, não é? Algumas democracias estarão de tal maneira ali, entrelaçadas com preceitos antidemocráticos, que vão fazer com que a pessoa questione: será que isso ainda é uma democracia? No sentido de todos terem direitos políticos, todos terem acesso à igualdade, à liberdade, Não é? Será que podemos dizer num país como o nosso, Brasil, que todos nós temos essa igualdade? Ou mesmo nas sociais-democracias europeias, falar em igualdade, já pararam para ver os desdobramentos existenciais sobre o falar em igualdade, o problema que isso acarreta? Talvez a democracia seja um ideal, né, de pessoas fraternas, de pessoas conjuntamente construindo e vivendo em paz e bem, um ideal. E à medida que nos aproximamos desse ideal, vamos nos deparando com contradições, paradoxos e outras coisas. Também, entre as perguntas que surgem, é o que há que nos inclinamos tanto entre tantos regimes, sistemas, ordens e classes políticas para esse que é a democracia? Por que ela fala tão alto e cada vez mais para pessoas de esquerda, de direita, de centro, não é? O que ela tem que faz esse chamamento? Será um anseio do homem que evolui nos nossos dias? Será que estamos finalmente compreendendo algumas das lições fundamentais e estamos tropeçando muito nessa caminhada rumo a um ideal que por enquanto tem o nome de democracia, mas às vezes de democracia tem tão pouco? Não é? São várias as perguntas que surgem e as reflexões dos senhores só fizeram aprofundar, problematizar bem mais esses elementos. Agora, alguns colegas colocaram também que talvez um outro modo de condução. Que outro modo poderia ser? O que poderia ultrapassar esses modelos que temos, modelos de esquerda, direita, centro, modelos democráticos? O que poderia ser algo dessa natureza? E de que forma? E como seria a implementação? Ou será que a própria caminhada vai nos mostrar isso? Ou será que ainda vamos, por muito tempo, ainda aprimorando esses elementos? Se considerarmos a história da humanidade até aqui, há várias lições a partir disso. Nesse momento, entre os paradoxos que nós vemos, o filósofo citou, não é? Jacques citou nesse trabalho. Por exemplo, às vezes algumas nações, alguns países, quando se levantam contra outras em nome da democracia, estão exercendo uma antidemocracia. Às vezes, na caminhada para um elemento democrático, certos ajustes que não são nada democráticos precisarão ser feitos. E fazer uma crítica, um balanço, uma avaliação na caminhada da humanidade, tudo em movimento, e com esses movimentos de agora que são muito rápidos, né? Muito fortes e às vezes bruscos e breves, olha, é realmente um exercício grande e que pede nossa atenção, que pede estudos como este que fizemos hoje aqui, né? Parte da nossa caminhada.